aos 9 dias do mês de maio de 2019, na sede do Poder Legislativo, no plenário, realizou-se a reunião das comissões. Iniciou-se a reunião com a leitura da ata pela assessora de Finanças e Orçamentos, Patrícia Talamini. Logo após, o senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Carlos Eduardo Hanzi, iniciou dando boas-vindas aos convidados. Secretário do Planejamento, Rafael Zanatta, engenheiro da Universidade do Vale do Taquari, Robledo Miller, representantes do Sindicato das Indústrias da Construção Civil, Jairo Luiz Valandro, representante da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Taquari, Marta Peixoto, Kátia Pertelli, Maria Otília Klein, Karine Collin, Evelise Ribeiro e Ricardo Musiló. Foi colocado em discussão o projeto Plano Diretor do Município de Lajeado 2040. Vereador Carlos Eduardo Hans informa que o estudo terá início pelos bairros da parte sul do município. Nações, Santo Antônio, Morro 25, Conservas e Jardim do Cedro. Informa que existem muitas dúvidas a respeito da forma como o projeto veio e esse é o motivo principal para estarem reunidos com as entidades, para que consigam analisar esse projeto da melhor maneira possível. Afirma estar ciente que as entidades que estão sendo representadas também participaram ativamente da elaboração do projeto, dando suas sugestões e alterações. Cita ainda sobre o plano acabar sendo dividido em duas partes fundamentais, como uma é a parte da legislação em si, os artigos que vêm substituir a lei vigente e a parte do mapeamento, como ficará o município de Lajeado. Informa que a casa aguarda alguns mapas da prefeitura que serão precisos para o estudo. Vereador ressalva que sobre a maneira de análise, bairro a bairro, foi definido por sequência. Isso não impedirá de maneira alguma que tenham que retornar a algum bairro que tenha sido debatido. Carlos Eduardo Hans relembra que os vereadores podem adicionar emendas até o dia da votação do projeto, mesmo que tenha que retornar a algum bairro que já foi concluído o estudo. Secretário Rafael Zanatta acha método de estudo interessante. Ressalva que enquanto era elaborado, havia alguns pontos que pareciam já estar definidos e no final surgiam novos questionamentos e acabavam tendo que alterar. Cita que a construção precisa ser feita com o maior número de pessoas para garantir que a questão democrática será respeitada e possa responder os desejos e necessidades da sociedade como um todo. Rafael informa que o plano é suficiente para garantir que Lajeado possa continuar crescendo e se desenvolvendo nos próximos anos. Ressalva que o projeto é bem completo e com certeza vai gerar muitos questionamentos, mas estará sempre à disposição para esclarecer dúvidas que venham a surgir. Vereador Paulo Adriano da Silva questiona se existe algum projeto para a Avenida Beira Rio, na Lagoa que faz divisa com os bairros Santo Antônio e Morro 25, e se algum plano para revitalização da lagoa para a área de lazer. Representante da Ciavat, Marta Peixoto, informa que ainda não está no mapa, mas será feito estudo para incluir. Vereadores também questionaram a delimitação da divisa entre Lajeado e Cruzeiro do Sul. Secretário Rafael afirma que está sendo contratada uma empresa para delimitar o local. Vereador Paulo Adriano da Silva diz que primeiro municípios devem entrar em um consenso antes de ser encaminhado para o Estado. Secretário concorda e informa que não cabe ao município a decisão. Deve ser encaminhado primeiramente ao Estado. O vereador também questiona sobre o costume nas localidades do bairro 25. Marta Peixoto informa que não cabe só a eles, e sim também à Secretaria do Meio Ambiente. Neste momento, o vereador Carlos Eduardo Ranzi, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, que presidia a reunião até o momento, teve que se ausentar e passou a presidência para o vereador Paulo Adriano da Silva, presidente da Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social. Após os inúmeros questionamentos, Marta Peixoto sugeriu que, ao invés dos vereadores apresentarem várias emendas e o projeto ficar ainda mais volumoso, a ideia é chegar a um consenso sobre cada estudo e, a partir disso, fazer as alterações necessárias no projeto original. E, após a realização do estudo e alinhamento de ideias, um novo projeto ser encaminhado ao Legislativo para aprovação. Marta sugere que os vereadores já encaminhem suas reivindicações para dar agilidade ao processo. Após a representante da Ciavat, Maria Odília Klein, sugere que todas as dúvidas referentes ao projeto fossem encaminhadas antecipadamente por e-mails, pois assim facilitará o estudo com os mesmos já tendo as respostas em mãos. O vereador Nilson Duarte solicita endereço eletrônico das entidades para que sejam enviados seus questionamentos. Em seguida, primeira prenda adulta do Rio Grande do Sul, Jéssica Thaís Herrera, pediu espaço ao presidente da mesa para convidar os vereadores e todos os presentes para a 49ª Ciranda Cultural de Prendas, que ocorre entre os dias 16 e 18 de maio, com a atividade no CTG Tropilha Farrapa, Univates e Clube Tiro e Caça. Voltando à pauta da reunião, o vereador Hildo Salve questiona a secretária sobre o artigo 149. Secretário Rafael Zanatta responde que não pode ser feito acima de 50 mil metros quadrados. Ficou definido que na próxima quinta-feira, estudo será voltado para os bairros Floresta, Moinhos da Água e São Bento. Sem mais assuntos a tratar, o senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, Paulo Adriano da Silva, agradeceu a presença de todos e deu por fim a reunião, assim como a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
Bem, essa é a ata da última quinta-feira, ela já foi aprovada, ela já foi votada na reunião de terça. O único porém é que a gente definiu que seria lida novamente para retomarmos o que foi, o que aconteceu na reunião anterior. Da mesma maneira, então, apenas para darmos seguimento ao procedimento habitual, nós vamos ler a ata da última reunião da terça-feira das comissões para que possamos aprová-la ou modificá-la e posteriormente aprovar.
Ata 026 de 2019, aos 14 dias do mês de maio de 2019, na sede do Poder Legislativo do Plenário, realizou-se a reunião das comissões. Iniciou-se a reunião com a leitura da ata pela assessora de Finanças e Orçamentos, Patrícia Talamini. Logo após o senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Carlos Eduardo Ranzi, iniciou colocando em discussão o PL 038, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Univates, Universidade do Vale do Taquari, para implantação da Unidade Básica de Saúde Universidade. Foram convidados representantes do Hospital Bruno Borg e contador da Secretaria da Saúde, para maiores explicações sobre o PL em questão. Vereadora Mariela Portes afirma que demonstrativo não tem relação com o projeto. Vereador Paulo Adriano da Silva cita que enquanto houver dúvidas aos projetos, devem ser discutidos e analisados. Vereador Carlos Eduardo Hanzi concorda. Projeto em análise com o gabinete do vereador Paulo Adriano da Silva. Vereadora Mariela Portes cita que projeto tem artigo 89 e já está passando o prazo para a votação. PL 041, que autoriza o poder Executivo a abrir crédito especial, projeto liberado para presidente da Casa, Arilene Dalmoro. PL 042, autoriza o Poder Executivo a parcelar débitos da empresa Estacione Rotativo Limitada. Projeto liberado para presidente da Casa, Arilene Dalmoro. PL 043, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul para a instalação da Delegacia de Polícia de Repressão de Ações Criminosas Organizadas, DRACO, no município de Lajado, e dá outras providências. Vereadora Arilene Dalmoro informa que recebeu a visita do delegado e acredita que o município terá benefício com a nova delegacia. Sugeriu que seja solicitada a cor de liderança para a votação do mesmo. Vereador Paulo Adriano da Silva sugere que seja utilizado o prédio da escola CIEP, pois o mesmo tem um prédio em bom estado e pode ser em bairro, acredita ser uma boa opção. Ao invés de pagar o custo de R$ 6.000, que deveria ser investido em remédios e creches para o município. Vereador Carlos Eduardo Hanzi cita o custo de R$ 42 mil, aluguel e mais IPTU. Vereador Paulo Adriano da Silva sugere que em 2 anos mudem para algum bairro. Vereadora Arilene Dalmoro diz que a localização do imóvel se deu por estar próxima à rodovia, fórum e outros. Vereador Hildo Salve solicita que seja corrigida a metragem que está divergindo entre o parágrafo 3º da mensagem justificativa e planta baixa do projeto. Vereadores comentam desinteresse do Executivo ao marcar eventos em datas e horários que os mesmos devem estar na sessão plenária e não podem se fazer presentes. Vereadora Mariela Portes afirma que em reunião com o Executivo foi alertado sobre isso e que, mesmo se desculparam, informaram que não irá mais acontecer. Vereador Carlos Eduardo Hanzi, que presidia a reunião até o momento, teve que se ausentar e passou a presidência ao vereador Paulo Adriano da Silva, presidente da Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social. PL 121, que dispõe sobre serviço de transporte motorizado, privado e remunerado de passageiros na categoria aplicações de internet. Vereadora Mariela sugere que vereadores aguardem para votar o projeto, pois existe projeto semelhante para ser aprovado no Senado. Projeto com as comissões. CM015 regulamenta a circulação de veículos de tração animal nas vias do município de Lajado. Determina a redução gradativa desses veículos e dá outras providências. Volta na reunião da próxima terça-feira. CM021 dispõe sobre posturas, organização e compartilhamento de infraestrutura pelos agentes que exploram o serviço de energia elétrica e de telecomunicações e dá outras providências. Volta na reunião da próxima terça-feira. CM022, que altera, emenda e o artigo 1º da Lei nº 10.677, de 27 de agosto de 2018, que concede remissão de 75% no Imposto Predial e Territorial Urbano para os imóveis declarados como área de preservação permanente, áreas de preservação florestal e áreas de compensação florestal. Em análise com o jurídico, a pedido do vereador Carlos Eduardo Hanzi. CM 037 altera a Lei Municipal número 9251 de 2013, a qual dispõe sobre a inserção de textos nos carnês do Imposto Predial Territorial Urbano e da outras providências. Projeto liberado para a presidente da Casa, Arielene Dalmoro. CM 038 dispõe sobre o exercício de garantias constitucionais no ambiente escolar da rede municipal de ensino. Em análise com o jurídico, a pedido do vereador Carlos Eduardo Hanzi. Vereadora Arielene Dalmoro demonstra preocupação com a falta de tempo nas reuniões para a discussão da lei orgânica. Foi definido que na próxima terça-feira, dia 21 de maio de 2019, às 16 horas, terá reunião para discutir sobre a lei orgânica e será repassado através de e-mails o convite a todos os vereadores. Sem mais assuntos a tratar, o senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, Paulo Adriano da Silva, agradeceu a presença de todos e deu por fim a reunião, assim como a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
Bem, nesse momento, cabe as possíveis alterações.
Neca.
Vamos que seja colocado dessa maneira. Nilson?
Nós tínhamos combinado, é muito bom a leitura, a gente relembra fatos importantes que passou, mas nós tínhamos combinado de ler a ata de terça na terça e de quinta na quinta. Foi lido as duas, mas quase meia hora só lendo a ata hoje.
Não, foi o que eu sugeri, Nilson. Eu sugeri, mas não foi acatado. Eu sugeri isso e não foi acatado. Eu volto a sugerir, então, que terça-feira é uma reunião, quinta é outra, certo? Que terça se lê e que se vota de terça e quinta de quinta.
A reunião das comissões.
Sim,
as comissões, a gente não pode esquecer o que foi... Daqui a uma semana, não sei se nós vamos lembrar o que foi debatido bem com a terça.
A de terça vai ser só os projetos, os outros. E de quinta só o... Então, eu volto... Vota em votação, presidente. E
não.
Eu não voto, eu não sou das comissões.
Exato.
Entre vocês, entre os pares.
Tem o Mozart, tem o Tori.
Tem quatro.
Tem o Marquinhos, tem eu. Eu voto por mantermos a leitura das atas para que nós possamos votar, que na realidade é de quinta. A gente relê ela para relembrar o que já foi discutido, o que foi debatido.
Não,
é isso que acontece. A votação era sequencial. Mas eu pergunto, vereador Mozart. Tori?
Para mim é diferente, pode ler as duas, porque é importante também as pessoas que, no caso, saiam antes ou não estavam e vêm na reunião seguinte, ela vai estar a par do que está acontecendo nas demais reuniões. Essa é a minha opinião.
Marquinhos?
Também concordo com o colega Paulo Adriano.
Segue a leitura das duas. Bem, então vai a votação, a ata anterior, de terça-feira. Existe alguma alteração além dessa proposta pela NECA?
Abstenção só.
Ok. Então, em votação, favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem e abstenções. Aprovada ela. Eu só gostaria de deixar uma ressalva a respeito dessa última reunião. Dou os parabéns aqui pelo andamento. Pelo que eu vi, foi bastante assunto, foi tratado depois da minha saída. a minha ausência. Parabéns, História, por conduzir. Um recado aqui ao presidente, ao representante da prefeitura aqui dentro, o Mozar. Quanto ao projeto de lei número 121, pelo que eu vi, há um pedido da base governista para segurarmos o projeto de lei do Uber, né, dos transportes por aplicativo. Sugestão é que o próprio município peça para arquivar ou retire o projeto por enquanto.
Mas isso é uma...
Então vai ficar mais uma contra
governo,
que nós estamos segurando o projeto.
É do governo ou é da vereadora Mariela?
Bom, isso para que fique pensando a respeito. A decisão é na próxima terça. Seguimos então a análise dos nossos projetos.
Estou brincando, senhor vereador.
Está legal, Márcio.
Gostaria de cumprimentar a presença do secretário do Planejamento, também está aqui o Mucilo, representante de mais entidades também. De imediato, Marta, se quiserem se fazer sentar aqui nas cadeiras, são bem-vindos. Ok. Perfeito. Nós temos aí uma discussão, eu relembro, que a discussão é a respeito tanto da existência dos mapas, quanto a questão dos artigos dos projetos de lei. E analisando tanto uma questão quanto a outra, a gente já demonstrou na semana passada, na reunião da última quinta, que existiriam algumas dúvidas e como se trata de uma projeção, caberia, sim, que algumas alterações fossem feitas. E como foi comentado também que seria interessante que ao invés de apresentarmos por meio de emenda, isso seja compilado e apresentado como um projeto de lei com todas as informações conjuntas. Eu tenho conversado com algumas pessoas a respeito dos mapas e as projeções de ruas também. Eu sei que hoje a discussão é a respeito do bairro Ramunhos d'Água, São Bento, Floresta, é isso? Tem mudado, Vitório?
Obrigado, eu também quero dar bom dia ao secretário e demais pessoas que estão junto. Eu vou pedir para o secretário também, assim, ontem eu fui visitar uma cidade bastante avançada, né, e lá então o plano diretor deles, eles mudam a cada 5 anos, né, eles aproveitam o estatuto da cidade lá, porque diz que o plano diretor, ele com muito tempo, há 20, 15 anos, diz que dá muito problema no meio do desenvolvimento da cidade. E lá eles, então... Eles aproveitam o estatuto das cidades e o plano diretor é em 5 anos. Eu só faço a pergunta para o secretário depois, para ver o porquê que lá já tem que ter 20 anos. Se talvez não poderia pegar o modelo também, até porque está no estatuto da cidade, né? Lá ele é de 5 anos, porque como muda muito, né, a cidade, o desenvolvimento da cidade, Lajado talvez é uma cidade próxima com 80 mil habitantes, que nem lá deve ter em torno de 100, que eu estava ontem. E a cidade é maior, e eles falaram que tudo tranquilo, porque quando tiver qualquer dúvida, eles mandam para a Câmara e é aprovado sem problema nenhum, em conjunto com os vereadores.
Não, só para... Não sei se está muito alto. Bom dia a todos. Eu acho interessante, nessas discussões que vocês estão fazendo, os vereadores lerem o...
Pega ali, o som está alto, ele é ruim, né? Pega, liga ali o microfone, deixa eu ver. Pode sentar também, fica à vontade, o Marco, tem demais pessoas ali. Ah, o prazo mapa.
Pessoal, eu acho bem importante nessa discussão que a gente está fazendo do plano, que todos os vereadores e demais assessores possam, inclusive, ler o Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades, ele não fala por cidade, não é cada cidade que tem o seu estatuto. O Estatuto das Cidades foi uma lei que foi criada em 2001, se não me engano, e ele diz que em até 10 anos, todas as prefeituras precisam revisar o plano. Se elas desejam revisar de ano em ano, se elas desejam revisar de 5 em 5, de 8 em 8, 9 em 9, é uma escolha da cidade, não tem nenhuma prerrogativa a respeito disso. E aí não é a lei municipal que vai dizer, daqui a 5 anos a gente precisa trocar. É uma escolha que a cidade faz, que os próprios vereadores fazem, não tem nenhum regramento no que diz respeito a isso, só sim em no máximo 10. Ela diz assim, o plano diretor precisa ser revisado em no máximo 10 anos, da última. Tanto é que o nosso plano foi revisado em 2017, 2015, na época da Marta ainda, e nós agora já estamos revisando ele de novo, porque naquele momento foi revista uma parte do parcelamento do solo, e nesse momento a gente entendeu que poderia ser feita uma revisão total dele. Mas, por exemplo, para critério legal, a gente poderia revisar ele de novo só em 2025, se nós quiséssemos, né? Então, está bem tranquilo nesse sentido.
Não é que já nada lá, daí o pessoal lá, a prefeitura falou que lá eles assentam entre os técnicos da prefeitura, vereadores, etc e tal, e chegam num consenso até bem antes do que, às vezes, pegar uma empresa de fora e planejar o plano diretor do município, porque quem conhece a realidade do município são os moradores, os funcionários da prefeitura e os vereadores. E, geralmente, lá eles fazem assim. Eles, a cada 5 anos, eles colocam, mudam o plano diretor e tudo que é ideia que tem tanto da comunidade ou também dos técnicos da própria prefeitura e dos vereadores, eles unem tudo e fazem a mudança do plano diretor, disse que sem muita discussão,
mas
e sem praticamente nenhuma emenda.
É só
que o cara me comentou, né?
Não, mas eu queria, eu gosto de fazer isso. Se for olhar numa grande empresa e coisa assim, muitas vezes tu não vai lá perguntar pro analista o que ele acha que tem que mudar no trabalho dele, porque às vezes ele está fazendo trabalho, ele está acostumado a fazer aquele trabalho daquele jeito e para ele está tudo certo daquela maneira. Então, eu entendo como é importante trazer visões externas para tentar dar uma revisão, um olhar mais externo que possa trazer ideias diferentes, principalmente para o desenvolvimento. Mas é claro, o trabalho que se fez aqui, eu não vejo como diferente muito disso. A gente escutou toda a comunidade, foi para os bairros, fizemos as audiências, conversamos incansavelmente com o Ceavat e com o Sinduscom e com o Fórum das Entidades em geral. Abrimos as portas para conversar com vocês na medida do possível que vocês necessitavam. Então, eu entendo como que o plano que está sendo apresentado, ele traz uma resposta para os anseios que a cidade em geral tem. Mas nada impede, como eu falei na última reunião, se entenderem que existem pontos que estão divergentes, que precisam de uma outra visão, a gente está aberto para discutir esses pontos e alterar se for necessário.
Em Hans, até poderíamos, só desculpa, Marta, até poderíamos caber, colocar a emenda para o CNDR de 10 anos, como se fala, em transporte coletivo, é muita confusão, muito tempo isso tudo. Então, daqui a um pouco abriria uma emenda aí ou um consenso, né, das pessoas envolvidas no plano diretor, para nós analisarmos e botar o plano diretor em cada 10 anos.
É que a lei federal fala em 10 anos, então por mais que tu faça uma emenda dizendo que a cada 5 tem que
não,
trocar...
Não, a cada 10. 10 em 10.
Mas,
assim, é só aqui que a lei federal, o Estatuto da Cidade, traz essa obrigatoriedade de a cada 10 anos rever o plano diretor.
Certo.
Então, essa emenda que a gente colocaria, ela só estaria reeditando o que diz a lei federal. Mas se quiser fazer menos
pode
do que 10, aí sim. Se nós quiser fazer uma emenda dizendo que a cada 5 anos tem que ser revisto, ou a cada 6, ou a cada 2, ou a cada 8, sem problema, nós não poderíamos fazer nós aqui a cada 12.
Entendi.
Não, eu entendi o posicionamento do Thorin. Desculpa, eu acho que é isso, Thorin. É, para não chegar na possibilidade do afogadilho do último ano,
exatamente,
tem que fazer.
Posso...
Tem bondade, Marta?
Bom dia a todos. O que está acontecendo agora é bem interessante a gente analisar. Foi solicitado que todo mundo parasse com as alterações do plano diretor. E nós estamos há quase 3 anos sem ter alteração no plano diretor, que é uma maravilha, porque o plano diretor não é para mudar de 3 em 3 anos, nem, né? Mas a gente poderia, sim, ter talvez uma orientação de que, de 5 em 5 anos, a gente juntasse todos esses pedidos para não ser de conforme o vereador quer, conforme o morador quer, e ir mudando assim. Então, a gente combinar, só que, claro, hoje vocês são os vereadores, né? Teria que ser uma legislação que sempre se juntasse as mudanças para 5 em 5 anos. O problema é que algumas mudanças a gente não pode fazer sozinho. A gente vai precisar de recursos, talvez, para contratar uma empresa, alguma coisa assim. Então, tem que observar isso também, né? Mas seria uma maneira daí, porque fica muito bom quando a gente não tem mudança todo conforme a gente quer, entende?
Muito bem, Marcia.
A gente tem uma mudança.
Basicamente, é isso que acontece lá.
É isso.
É isso aí.
Então, é um costume, entende? Isso nem é uma questão, pode ser uma legislação e tal, mas é um costume, assim, é uma organização da cidade. que a gente, de tanto em tanto, a gente vá repensando. Porque, assim, ó, a prefeitura agora fez uma mudança, está propondo uma mudança, não que a mudança seja radical, mas a maneira como está sendo feito de mudar todo o plano é uma coisa bem extensa. Por isso que nós já estamos nessa discussão de vários anos. É, então, assim, de 10 em 10 anos, a gente não precisa mudar tudo. A gente precisa só alinhar.
O que diz a lei, tá? A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos. Pelo menos. Então, antes disso, nós temos liberalidade para fazer uma emenda. É, pode ser.
Só pra...
A cada 10 nós somos obrigados.
Então, só para contribuir, que eu estive junto com o Paulo visitando.
Que cidade que é? Qual foi a cidade que vocês visitaram?
É ruim. Não, é ruim. Por tá, porque não foi só uma, foi várias, né? Mas, assim, ó, a gente acompanhando ontem, Marta, ficou bem claro que é esse o procedimento que eles fazem. Eles alteram ele mais seguido ou fazem uma revisão mais seguida. Por quê? Por esses motivos, para não ficar ocorrendo alterações a todo momento durante esse período. Aí eles vão juntando todas as informações, levam para a administração, né? O secretário, os vereadores sentam e fazem um linkamento do que é mais importante alterar, se realmente é necessário, se não é. E dentro disso eles não contratam ninguém
para fazer. Só um momentinho. É, acerca dessa questão que falaste dos vereadores, pelo novo projeto de lei, fica a critério do CMDU.
É isso que eu ia te dizer, exatamente isso. Agora a gente tendo esse conselho funcionando, esse conselho vai organizar isso. Vocês, vereadores, vão encaminhar, a comunidade vai encaminhar e o conselho vai se organizar para fazer a revisão quando necessário.
É um pouquinho assim, de fazer a revisão, eu acho um pouquinho, porque a iniciativa tem que partir sim do governo, né, para poder o projeto vir para cá com a alteração. O conselho vai observar essas alterações que a comunidade quer, os anseios que a comunidade quer, os anseios que os vereadores querem, que são reivindicações da comunidade. Mas eu vejo da seguinte forma, pela logística que eles trabalham lá, as informações chegam, são repassadas através de reuniões entre o Executivo e o Legislativo, eles chegam num consenso do que é mais importante para a cidade, no momento fazer alteração, ou não, no caso, né? E aí eles encaminham para o Legislativo. Então, praticamente, as coisas já vêm bem trabalhadas em relação a isso. O Conselho participa através de pareceres. Eles dão os seus pareceres, né, para o Executivo, para saber se é bom ou ruim, porque é lá que tem alguns técnicos... Sim. Né, representados.
Mas gente, deixa eu só fazer um adendo assim. Na maneira como a gente está propondo essa revisão do plano, essa sim é uma revisão, né, Marta? A gente está revendo nome de zoneamento, toda uma estrutura geral. Essas revisões, tem que ir um pouco para cá, eu tenho uma emenda que eu queria, uma alteração que eu gostaria de fazer na rua tal, para passagem, isso não é considerado uma revisão, isso é considerado uma alteração do plano. Então, assim, isso nada impede que isso aconteça durante o desenvolvimento. Claro que seria o ideal, que nem a Marta falou. Vamos juntar ao máximo, mas a gente sabe que às vezes o tempo não. A pessoa não quer esperar 2 anos para isso, né? Então, assim, são demandas que daí a casa vai ter que levar. Mas é só a gente distinguir um pouco. Essa revisão, que é uma coisa que tu olha o território como um todo e vê como ele está se desenvolvendo para propor macro alterações, macro novos entendimentos a respeito do território como um todo, e essas questões que daqui a pouco vocês vão dizer, ao final do ano, sei lá, vão criar, na verdade não vai nem ser uma regra, uma lei, mas vai ser assim, um consenso, digamos assim, no decorrer do ano, os vereadores vão recebendo as demandas, a comunidade vai recebendo as demandas, o governo vai entendendo algumas coisas e quer mudar. Lá em outubro vai ser verificado essas coisas e vai ser encaminhado como alterações, porque isso também exige audiência pública. Toda alteração de plano exige audiência. Então, assim, vamos fazer uma audiência que vai tratar dessas 10 alterações aqui que estão sendo propostas pelo legislativo, pelo governo, tornar isso num momento só, ou tornar isso em 10 momentos distintos durante o ano, como a gente sabe que já aconteceu, tanto O que, que eu quero dizer isso? A revisão do plano como um todo, ela é diferente disso que vocês estão falando. Revisão é verificar assim, ah, esse zoneamento, da maneira como ele está posto, entendido, ele é interessante para a nossa cidade ou não? Ah, é. Tá, não é. Vamos rever ele. Ah, agora sim, ah, a minha rua lá devia ter um alargamento viário. O outro zoneamento deveria ter, deveria avançar mais duas quadras, porque tem uma área que ficou meio morta naquele canto. Isso aí são coisas peculiares. Para mim, isso não é revisão de plano.
Mas,
né?
Mas só que foi adequação. Acontecendo durante os 23 anos e chegamos a esse ponto.
2006 foi a última... 2006 foi revisado, então teria que ter sido em 2016. E daí 2015 a gente começou a revisão, e que foi uma revisão bem necessária, né? E aí agora a gente está continuando. O que nós temos também tem em mente... que essa revisão maior que a gente está fazendo, como diz o Zanata, ela orienta e norteia o crescimento da cidade. Nós também não precisamos... 10 anos é muito pouco para uma cidade. A cidade, tu pode achar que em 10 anos a gente tem... Mas não é tanto assim, né? 10 anos, a mudança não é tão grande. Então, por isso que Estatuto da Cidade orienta isso, porque foi feito e pensado.
Mas analisa comigo, mas já pensou se 10 anos atrás nós tivéssemos botado as calçadas 3 metros?
Não, isso em 1992, quando nós fizemos, a gente já estava discutindo e tiveram algumas pareceres contra, né? Não foi aprovado, todo o loteamento diferente. Hoje nós teríamos, a prefeitura não teria mais lugar para calçar, estaria tudo calçado. Então, pavimentado.
Só que
então,
assim, né? Em 99, eu acho que também teve uma revisão de plano diretor que se tentou colocar que todo o loteamento fosse entregue calçado e também não passou.
Não.
E não passou aqui, gente.
É.
Não é que não passou.
Não passou aqui.
Não foi iniciativa da Cidade, porque a Cidade deve ter ajudado a participar nesse momento.
98 foi.
98. Então,
98.
Assim, a gente está discutindo coisas que foi aqui na casa que caiu, né? Então...
Secretário, só aproveitando a fala, vou lá votar no programa do protocolo do Anel Viário. Hoje nós temos, Lajado é uma cidade que mais tranca quando tem enchente. Não tem cidade aqui na região do Alto Taquari, pela população, número de pessoas e carros que tranca como Lajado. E aí eu vejo até uma coisa minha de louco, se um dia eu fosse prefeito dessa cidade, a primeira coisa que eu faria era buscar recurso para fazer uma ponte elevada, 3, 4 metros de altura, entre ali o centro paroquial e a hidráulica. Porque, cara, não existe uma cidade que tranca mais, que dá tanto transtorno que nem Lajado. Nós estamos agora aprovando um plano diretor para mais 20 anos, e eu não vejo grandes mudanças no centro da cidade para desafogar esse tipo de problema. Porque o que, que acontece? Esse anel viário que ligaria tudo com essa elevada ali, resolveria praticamente todo o problema da cidade. Por quê? Um anel viário que ligaria tanto Estrela, Cruzeiro, São Cristóvão, Alto do Parque, sairia tudo. Então, assim, ó, tem coisas que às vezes eu até posso estar fazendo uma pergunta minha de louco aqui sobre esse projeto, mas é um projeto porque eu nasci e me criei aqui. E vejo que isso aqui não tem como mudar. Se não fazer um anel viável que possa, tipo, uma elevada ali, em qualquer outro local, mas esse é o local perfeito, porque poderia escoar praticamente, desafogar toda a cidade de Lajado. O maior problema que nós temos hoje em Lajado, quando tem alguma cheia, é o desafogamento no centro da cidade.
Vamos lá, nada impede que tu vá para o estado ou a Brasília e consiga o recurso para fazer isso, e aí a gente, tu vai dizer para nós, ó, conseguiu o recurso para a gente fazer uma elevada ali na Bento Rosa e toca esse projeto, lá o coordenador de projetos especiais pode fazer esse projeto para ti sem problema nenhum. Só que aí que tá, a questão é recurso mesmo. Se tiver um deputado...
É para mim o projeto é para o município, o maior interessado quem tem que ser a administração.
Não, não, mas
E aí caberia junto com você. Fala em plano diretor, anel viário, poderia estar embutido com certeza junto e buscar o recurso.
Isso seria mobilidade, mobilidade.
Mas faz parte do plano diretor, se analisar a mobilidade.
E aí, só para comentar, eu reforço bastante isso que a Marta falou. Tu vai olhar um prédio, sei lá, demora entre a concepção dele e a execução, às vezes demora 4, 5 anos, e aí em 10 anos, todas essas áreas que a gente está imaginando agora que vão ter crescimento ou não vão ter, até despertar, vou fazer um projeto ali, também vou. Isso realmente, às vezes, a cidade, ela precisa um tempo para conseguir se desenvolver. Não é assim, a partir de agora a gente vai vender isso. E daí tu vai lá e começa a vender, não tem problema. A cidade não, a cidade precisa comprar o lugar, precisa entender, daí tem que ter um empreendedor, sei lá, que vai tomar frente, vai dizer, ah, eu vou para essa região, vou desenvolver ela, e aí depois as pessoas, mas será que vai dar certo? Espera aquele negócio ficar pronto, aí viu que deu certo, opa, vou fazer também. Então, o que a gente vê, inúmeros tipos de empreendimento aqui em Lajeado, normalmente um primeiro começa, aí dá certo, daí os outros começam a ir atrás. Então, de fato, essas mudanças que a gente fez, por exemplo, no zoneamento, nomenclatura, a maneira como ele se apresenta, a gente não pode daqui a 5 anos mudar de novo, porque tem gente que, grandes empresas, por exemplo, estão comprando terrenos agora para daqui, sim, a pouco investir daqui a 6, 7, né?
Rapaz,
se a gente vai lá e muda toda a regra do jogo de novo, fica complicado.
Tem que ter uma certa garantia. Gente tem que ter uma segurança. Tu compra um terreno hoje e tu não pode daqui a 10 anos estar mudando o terreno. Tu comprou para fazer uma casa, daqui a pouco vai ter um prédio.
Pessoal,
garantir segurança, é para isso que serve o plano diretor.
Justamente a respeito disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês, a respeito do novo desenho do mapa, quer dizer, o zoneamento. Existe alguma, vamos pegar as cores, existe alguma cor que não deve fazer ser vizinha, ser lindeira de outra? Existe algum tipo de cor, de zoneamento do mapa que não deveria ter vizinhança, outro zonamento? Vamos pegar lá, uma indústria com unifamiliar, alguma coisa assim. Existe alguma situação que não deva existir isso, por uma questão de convivência, sei lá, ou coisa do gênero? Para nós analisarmos o nosso mapa, nós temos aí, vamos lá, vou falar pelas cores. Nós temos uma cor rosa fazendo visita, vizinha com amarela, com verde escuro, com verde mais claro. Existe algum zoneamento que não deveria, por uma questão de vizinhança, ser lindeiro de outra cor, de outro zoneamento? Eu não sei se isso, o quanto que isso foi observado. Ficou ruim de explicar? Vamos lá. Nós temos aqui embaixo um amarelo mais clarinho. Nós temos um verde mais escuro, um verde mais claro. Tem o zoneamento que é rosa, tem um zoneamento que é um verde mais escuro.
Deixa só, eu acho que o que ele está perguntando é assim: existe um zoneamento que é lindeiro a outro, que vai gerar muito impacto. Por exemplo, eu moro num e no outro. Assim, isso foi sempre uma questão que nos permeava, né? Até aqui pode prédio, a partir daqui não pode mais. Isso é uma situação que vai existir
sempre,
né?
Ocorre. Tipo industrial. A gente até tem uma... Olha, tá vendo lá em cima, no onde é industrial, aquele marrom. Uhum. Eu já tenho aqui. Mas eu tenho que levantar daí, aqui não se enxerga.
Pode falar.
Ali onde tem aquele marrom lá escuro, é industrial. E dos lados, a gente procurou botar o Z2. Tá vendo? Em volta. Z2, que é o amarelo.
Uhum.
Elas são os mais permissíveis, assim. Um é para industrial e outro é para...
Comércio
é serviço mais liberado. Mas ele encosta, vai ter um encosto, né, num simplesmente residencial.
Mas ele não é só residencial, ali é o verde.
Então ali a gente cuidou isso,
uh-huh,
para ter uma diminuída, entende? Para não ser uma coisa drástica.
Gradual.
Sim, para a gente não ter situações como o Paulo Torre estava falando alguns dias atrás aqui, a respeito do curtume, quer dizer, um impacto muito grande que vem,
exatamente,
a gerar desgaste.
A nossa ideia, na realidade, foi fazer um, tipo, tentar um degradê, do máximo para o mínimo, da melhor forma possível, né? Para que não haja alguma coisa de alto impacto.
E uma coisa importante, assim, ó, que nem do curtume, que volta o assunto, né? Hoje, se aquele curtume quisesse se instalar ali, ele teria que passar para o estúdio de impacto de vizinhança, né? E aí sim ele teria que passar por medidas mitigatórias. Ah, é importante o curtume ali porque vai gerar emprego para aquela faixa de... para aquelas pessoas, sim. Ah, mas ele vai ter que fazer, sei lá, uma faixa de 30 metros de arborização para fazer o filtro de ruído, para fazer não sei o quê. Ou vai ter que se colocar num outro local, vai ter que... as paredes na hora de construir vai ter que ser diferente. Então, tem coisas que a gente ainda está lidando dentro da cidade que são coisas muito antigas, que é difícil dizer assim, ah, sai daqui e vai para lá, né? Todo aquele investimento, quem vai bancar para ele? Mas o bom do plano é que ele começa a dar indicativo para as coisas do futuro. Lajeado ainda tem um caminho muito longo para percorrer. E aí, se a gente deixar que esse caminho seja feito de qualquer jeito, claro que a gente vai continuar vivenciando esse tipo de problema. mas colocando algumas regras para que esse crescimento aconteça de maneira ordenada, nessa forma degradê, que nem a Evelise falou, pô, já ajuda um monte a diminuir essa questão de conflitos. A cidade é um local de conflito, querendo ou não. Existem inúmeras expectativas diferentes a respeito da cidade pelas diferentes pessoas. Mas eu acho que cabe ao plano, cabe às legislações, conseguir atenuar isso ao máximo para que a gente garanta que o convívio possa acontecer de maneira harmônica e com o mínimo de impacto possível para as pessoas no seu âmbito individual também, né?
Está para o Marquinho, mas eu queria te fazer uma pergunta, porque eu percebi que tem nas UTPs, elas não devem cortar uma quadra. As UTPs. Agora, a mesma situação não acontece com o zoneamento. É claro que existem algumas situações onde é que as quadras, elas são super quadras, elas não estão ainda loteadas. Mas existem trechos urbanizados onde é que uma mesma quadra acaba tendo dois zoneamentos. Isso não deveria ser observado com um critério um pouco diferente, quer dizer, contemplar uma quadra inteira? Eu pergunto isso por uma questão, é de vizinhança. É de impacto de vizinhança, quer dizer, eu imagino que um estudo de impacto de vizinhança, daqui a pouco, de um prédio gigante que venha se instalar, vai ser muito mais trabalhoso e daqui a pouco até difícil de passar se ele tiver que fazer telindeiro de uma zona residencial simples, unifamiliar.
É que assim, na maneira como o zoneamento está colocado hoje, a questão de altura de prédio, ele não importa mais tanto, porque a altura livre, ele contempla grande parte da área urbanizada. Então, tu vai ver o zoneamento ali, provavelmente se muda do Z2 para o Z3, não é, ali não está mudando a questão de altura, está mudando só um pouco a questão de índice, que não tem muita relevância nesse zoneamento em si. O que acontece? No primeiro momento até do plano, a gente vê muito que a concentração ela acontece por causa de uma via principal. Então, assim, ali São Bento, por exemplo, que é o bairro que a gente vai discutir hoje. Muitas coisas... elas estão na beira e próximas à rodovia por causa da rodovia. Se ela não estivesse ali, se fosse uma rua normal, poderia colocar um zoneamento comercial ali e não ia ter grande mudança. As pessoas não iam querer colocar seu empreendimento ali. Então, especificamente, a gente tentou seguir a questão de metragem, né? Então, ali tu vê, ali na Benjamin e até na de São Bento, quando não está loteado, a gente segue 100 metros, ou 200 metros, ou 150 metros, que eram padrões de quadras já existentes, né? Para não também gerar... Ah, eu vou ir para a próxima quadra, daí eu vou estender muito o zoneamento comercial. Mas são questões que dá para se analisar também, não tem problema.
Marquinhos?
Só para lembrar, uma vez eu conversando com um empresário, até dono de um curtume, um tempo atrás, e aí ele chegou e disse para mim, olha, só para vocês terem uma ideia, essas empresas antigas, não era a empresa que ia em direção à população, era a população que ia em direção à empresa. Então nós temos que tomar cuidado muito com isso, porque a realidade muda. Ainda mais nos dias de hoje, com as informações, tudo muda muito rápido. Então nós temos que tomar cuidado aí para o que a gente vai fazer aí, para amanhã ou depois a gente não estar puxando de um lado para o outro. Muito obrigado.
Tori?
A questão das empresas, a gente tem que analisar também com cuidado, vereador Marquinhos, só que tem que botar uma coisa na tua cabeça. As empresas velhas, antigas, que estão no município, que estão prejudicando a população, isso é natural que se pular uma empresa aqui hoje, onde não tem nenhuma casa, as pessoas vão vir. Só que tu tem que ter um respeito, porque a lei ela é bem clara. A empresa tem que respeitar com os ruídos, com o odor, tá? E hoje lá já não tem fiscalização, se alguém disser, que tem só um pouquinho... Se alguém me disser que lá já tem fiscalização para fiscalizar as empresas com ruído de barulho, com odor, me apresenta aqui, porque é mentira. Porque assim, ó, tem várias denúncias, não só do Curtume, de várias empresas com processo. E foi encaminhado a baixo assinado tanto para o meio ambiente como para o prefeito, blá, 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 e nunca sequer tomaram providência nesse sentido aí. Então assim, ó, tem que ter cuidado, mas o ser humano tem que viver com qualidade de vida. Tá? E isso hoje em Lajeado nós não temos um tipo de fiscalização que vai lá, principalmente o meio ambiente. O meio ambiente foge do problema quando se chega a falar em odor e barulho e ruído em certos bairros aí. E assim, ó, então vou te dizer uma coisa. Se tivesse uma empresa no alto do parque hoje, ela não ficava 24 horas fazendo barulho e odor, porque tirava. E agora tem muitos problemas nos bairros, não falo no 25 só lá no Curtume, falo em outros, que eles desaparecem e não aparecem, porque é bairro que lá tudo pode acontecer. E se alguém achar que não, desafio o Paulo Tore e vamos fazer visita, vamos se acampar em torno e vamos fazer o levantamento do que está acontecendo.
Gente, vamos... Salve.
São Bento, Muniz, água, discussão.
Exato. Tem vontade.
Vereador Moza.
É preciso puxar para o centro.
É o que eu ia pedir, né? Temos
pessoal,
que puxar
só um pouquinho, se nós tivermos condições de manter o silêncio. Uma questão de organização.
Obrigado. É o que eu ia puxar, o que o líder de governo puxou. Nós temos que, ou nós decidimos algo e vamos seguir, ou não vamos fazer. E esse plano, ele tem duas coisas, Rafael e o grupo que ajudou a executar, que é impacto de vizinhança, tá? Certo? E uso misto. Tá? E aquilo que o Marquinho falou é a realidade. Nós aqui perdemos uma empresa no Montanha, quando eu morava ali, que ela começou a ter um odor mais diferenciado, ela foi para Arroio do Meio, e ali onde Arroio do Meio não tinha nada, agora está a mega indústria e não só ao redor virada em residência. Então, assim, nós temos que pensar o melhor plano, mas nós não vamos solucionar tudo e as pessoas vão querer morar perto da sua indústria. Né? E depois, o que tem que acontecer, Paulo, e concordo contigo nessa questão de curtume e tudo mais, o município, o poder público tem que dar possibilidade com uma empresa que gerou muito emprego, muito imposto, muita renda e que fez a história do nosso município, faz a história, que ela possa se deslocar para outro local, tá? Tendo o que outros municípios têm feito, dando incentivos para que a área, tudo mais, para que possa estar em outro local com uma planta mais moderna. É isso que tem que fazer. Bom. Mas pode ter certeza que a população vai atrás dessa... Então, assim, se pudermos, senhor presidente, irmos para a região sul, agradeço. Obrigado.
Só para esclarecer, presidente, eu estava comentando agora com o Paulo Adriano, eu digo daqui para frente, certo? Que naquela época a realidade era outra, mas eu digo daqui para frente, a gente tem que tomar cuidado no plano diretor para colocar essas empresas, né, para que não dá problema amanhã ou depois. É só isso.
Indiferente do bairro, secretário, e em virtude do que eu falei no começo, que as nossas emendas elas deverão partir para a própria secretaria, porque eu acho que ficaria difícil nós fazermos uma edição dos mapas, porque eu acredito que o arruamento previsto ele é tão mais importante do que o próprio, a alteração do plano diretor, que essa poderia ser feita a qualquer momento, uma vez que uma rua é impedida de passar por aquele caminho, em virtude de alguma construção que venha acontecer, acaba sendo inviável a própria alteração posterior do plano diretor. Mas a gente já comentou lá embaixo, no bairro das Nações, a necessidade de fazer uma projeção da continuação. Na divisa aqui do Conservas com o centro, atrás da concha acústica aqui, para falar a verdade, junto com Moinhos, enfim, com todo esse contexto, mas atrás da concha acústica aqui, tem uma via que ela passa e ela não dá continuidade na Júlio Maia. Isso também não seria uma coisa impossível de se projetar e eu acredito que reduziria bastante o impacto das cheias no nosso município. Eu não estou falando de uma ponte, eu estou falando de fazer um amontoado de terra e fazer uma elevação no local ali para fazer a junção desses pedaços, até porque tudo, boa parte do entorno ali ele permite isso, são áreas urbanas, ou seja, é passível de modificação. Não só valorizaria o centro, como daria também uma possibilidade, só que isso pelo mapa viário que foi apresentado também não é previsto, assim como lá no bairro das Nações a continuação da via até a RS que vai a Cruzeiro do Sul. E eu estou perguntando por que eu quero entender. Eu estou falando de dois bairros, o Centro e o das Nações, mas isso vai se replicar em todos os outros. Como que nós podemos fazer para que essas projeções elas sejam colocadas no mapa que nós pretendemos votar no futuro?
Nossa, tem que só ver uma questão que nem todas as ruas, e a gente não faz o planejamento de todas as ruas que vão acontecer no município dentro do sistema viário, né? São vias que a gente tem como principais que é para garantir que no futuro loteamento ela aconteça. Essa ali que é um trecho pequeno, né? Sim. Que a gente está falando, né?
Os dois.
Eu entendo que talvez seja até uma coisa de execução, é muito mais ligada à questão de ir lá e executar do que necessariamente, nesse caso específico aqui embaixo, eu não sei se são áreas particulares ou se já não são áreas públicas. que já que era, então assim, é mais a necessidade, porque desenhar no plano ali, gente, é a coisa mais simples do mundo. Se o município não desenhou, o vereador vai lá, bota uma emenda para que seja contemplado. A questão mesmo é organizar, fazer uma organização com uma equipe de projeto, assim, para ver a viabilidade dessa rua e colocar em execução. Então, eu digo, o que eu quero dizer é o seguinte, com essa parte ali, se é tão importante essa questão, né, se é uma questão importante que precisa ser colocada em prática, a gente não precisa necessariamente esperar que o plano seja aprovado para fazer o projeto executar. A gente pode iniciar logo, né? Porque não é uma questão...
É que eu tenho algumas questões que elas são...
E ver questão prática, né? Muitas
elas
vezes...
Elas são referentes ao plano todo. Por exemplo, ontem eu discuti até com a... Tive a oportunidade de conversar com a Marta, mas que apenas os parques do município estão zoneados como zonas especiais. Eu acredito que nós podemos botar um artigo dentro do plano diretor dizendo que as áreas públicas todas deverão ser, enquanto de posse... de poder da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, elas devam ser consideradas como áreas especiais.
Por quê?
Porque tu tens que ter uma liberdade de construção. Hoje,
mas a área especial hoje ela é pior do que a área
que
o zoneamento.
Ela vai ser interesse público?
É.
E aí o que acontece? Nós temos aí, daqui a pouco, algum posto de saúde, alguma escola, algum educandário, alguma coisa que vai precisar uma formatação diferente, só que absolutamente todas as áreas que não são essas de parques e parques, eu estou vendo aqui que tem o Parque dos Vic, tem o Jardim Botânico e tem o Parque do Engenho. Vejam bem, esses três aqui que fica fácil de identificar que estão zoneados de maneira diferente. Agora, todas as praças do município, todos os terrenos da prefeitura, eles deveriam também ter essa característica enquanto do poder público. Porque a hora que a gente tem comentado disso de uma maneira frequente aqui a respeito da possibilidade de trocar terrenos da prefeitura por serviço, mas a gente não quer vender que aquilo lá destoe do entorno caso não venha a ser do município.
Mas é por isso que... Não, é que aí que tá. A gente deixou, no plano atual, tem toda a pracinha, toda a questão é uma área especial. O que a gente entendeu? Que não era necessário isso... Porque é uma praça, não vai ser feito nada igual num primeiro momento, né? Tu não vai fazer a mudança. E a partir do momento que se o município deseja vender isso para adiante, se o município deseja vender isso adiante, essa área ela vai ter que se adequar ao seu entorno. Ela não vai ganhar um zoneamento diferente porque...
Mas hoje não é permitido. Hoje não.
Não.
Hoje ele acompanha
o demais zoneamento do todo, o que é importante, né? Porque senão eu vou vender, digamos, eu vou vender o zoneamento e daí na hora de vender nós vamos dizer que o zoneamento é. Aí tá no meio de um residencial lá, daí ele vai dizer, não, essa praça eu até compro, eu posso pagar R$500 mil a mais para a prefeitura se ela puder ser zona 2 ou zona 3. E aí,
garantias.
Mas aí é
garantia.
Tudo bem, mas aí a gente tem a garantia que aquele terreno é suscetível a ter uma intervenção urbana do Poder Executivo diferenciado. Quer dizer, quem está comprando sabe dessa possibilidade. É isso que eu estou dizendo. Se a prefeitura pegar e definir que lá é necessário instalar um equipamento público que venha a destoar, porventura, do zoneamento no qual se encontra, ou a prefeitura não vai poder instalar o equipamento público. Ou ela vai ter que fazer um projeto de lei alterando a lei em uma quadra. Muito
vereador, eu acho que é mais fácil, então, a gente colocar um artigo, eu não sei nem se não tem a respeito disso, que áreas institucionais ou de recreação do município que necessitarem uma construção pública, por exemplo, precisa uma escola, não precisam respeitar o zoneamento. Embora os zoneamentos, eles... Assim, ó, tem que procurar algum zoneamento que não permitiria colocar um posto ou não permitiria colocar uma escola. Mas assim, digamos que chega lá no... tem que fazer lá no final de São Bento uma creche e as áreas públicas que estão lá não permitem fazer creche. Vamos pensar então um artigo, vamos ver se já não tem, tem que olhar no texto, que diz assim, para fins de execução de equipamentos públicos pode ser alterado ele pode suprimir a necessidade de zoneamento, alguma coisa assim, entendeu? Porque é igual, nesse, se isso acontecer em algum momento, essa demanda vai ser encaminhada para o CMDU, que é o que acontece hoje, encaminha para o COPURO, encaminha para o CODULA, e aí se faz um parecer a respeito disso.
Por que, que eu estou citando essa situação? O que acontece? Lá no alto do parque a gente teve uma situação semelhante. Daqui a pouco as pessoas, quando foi instalada a EMATER lá, se não me engano,
sim,
as pessoas levaram aquilo como uma surpresa, essa possibilidade. A gente não pode fazer com que as pessoas levem como uma surpresa a existência de uma área que é pública, né, quando elas têm a possibilidade de visualizar isso no mapa. Só que do jeito que está, ninguém visualiza
mas
aquela
aí,
área.
Mas aí
que é assim, um pouquinho, né? Porque lá foi comprado o terreno, foi comprada a casa, foi comprado o espaço.
Ainda assim,
não era prefeitura.
Mas assim, né,
e ainda assim levaram surpresa.
Não, gente, mas aí, né? Mas aí, olha só. Mas olha só, olha o perigo que a gente poderia cometer. Não, gente, só para organizar. Olha o perigo que a gente poderia cometer. A gente pega uma região, lá que todo loteamento tem que deixar uma área institucional, uma área pública para o município. Daí vai lá, faz um loteamento residencial, bonitinho e tal. Daí a gente chega, o município chega lá e diz assim, ah, aqui eu vou botar o, sei lá, um IML, sei lá.
Um presídio.
Um presídio, que é uma coisa pública. Pô, é complicado para aquela região. Então, por isso que eu reforço talvez mais ainda, que os equipamentos públicos que o município vai colocar, eles precisam respeitar o zoneamento adequado, né? Por exemplo, se eu vou botar uma mega escola, eu não posso colocar num lugar onde não tem infraestrutura necessária para receber isso ali. Por exemplo, uma área estritamente residencial, que nem está falando alto do parque, ele foi concebido com um tipo de previsão, que nem tem no Montanha ali, que nem tem no Verdes Vales, que nem tem em outros lugares. A partir do momento que tu leva um equipamento público que vai gerar uma densidade populacional diferente no arruamento e tudo isso ali, tu pega uma área desprevenida que ela não vai conseguir ela não vai conseguir lidar com aquilo ali muitas vezes. Então, eu talvez reforço mais ainda. O município quer fazer uma escola num lugar, ela tem que encontrar uma área que o zoneamento permita fazer aquela escola. Porque o zoneamento, além disso, ele prevê a carga viária, se ele tem possibilidade de receber aquele adensamento, se ele tem a possibilidade de ter aquela altura, se ele tem a possibilidade, qual que é o entorno que está ali, né? Mas, de novo, a gente pode discutir mais a fundo isso.
Rafael, aí entra o impacto de vizinhança. Então, é uma garantia de que os espaços vão ser analisados diferentes. E essas mudanças, essas praias, fica ótimo como a gente está fazendo. Era perigoso como a gente tinha. Que qualquer espaço era especial e não tinha regra.
Sim, sim, sim.
Agora tem regras. Ele vai assim. E se tu quiser fazer alguma coisa fora daquilo, vai ter que ser um projeto de lei para mudar. Só que é melhor agora porque dá mais garantias.
Quando a gente fala de presídio, eu já achei que era interessante nós até colocarmos dentro do nosso plano diretor que a possibilidade da instalação de algum presídio deva ter uma audiência pública, alguma coisa nesse sentido. Não estou falando de retirar o existente, porque isso já é solidificado, assim como qualquer empresa é solidificada em algum lugar. Mas a possibilidade de instalação em outro espaço.
É isso, vai ter que fazer.
São questões.
Mas a execução num presídio, por exemplo, ela passa pelo estudo de impacto de vizinhança, que é precedido de audiência pública, se eu não me engano. Então, já está nessa linha.
Enfim, eu tenho uma questão que é a respeito do plano diretor vigente no zoneamento que a gente pretende trabalhar aqui. E eu peço desculpas aos senhores, mas absolutamente acho que as pessoas sabem que eu tenho um horário a cumprir. Infelizmente, tem que sair. Mas no bairro Floresta, naquele trecho compreendido entre o Jardim do Cedro e o restante do bairro Floresta, vocês conseguem puxar aqui? Já está aqui, já estava ali no trecho. Aqui. Esse é o zoneamento, é o mapa novo. O mapa vigente, aqui embaixo, onde é que tem a perimetral ela passa na divisa. Ok? Na divisa do município de Lajeado com Cruzeiro do Sul. No sistema, isso aqui. Aqui, ó. Ela passa nessa parte aqui, que é da divisa, junto com o município de Cruzeiro do Sul. Só que no mapa vigente, quer dizer, o que a gente tem hoje, a perimetral, ela dista da divisa. Ele vai mais ou menos aqui assim, ele vai para cima na primeira rua que tem aqui assim.
Uma quadra
para cima, exatamente isso está sendo mudado, quer dizer, Isso eu já falei numa audiência pública que se realizou aqui. Eu acredito que se nós tratarmos como uma via perimetral a uma rua que faz divisa com outros municípios, nós estaremos beneficiando o município vizinho. Exato. Na realidade, se a gente tratar lá como uma via preferencial, nós ao invés de ajudar os nossos irmãos, as pessoas pagadoras de impostos daqui, nós estaremos daqui a pouco facilitando para outro município. Verdade, e nós não sabemos como que o outro município está lidando com a divisa.
Não, mas...
Eu estou dizendo na situação atual. A perimetral 2 externa, ela passa não na borda, não na divisa, ela passa mais acima.
Essa aqui
pretende alterar isso.
Mas deixa eu comentar, nesse caso, a gente, nos planos, a gente sempre tentou criar ligações com os outros municípios também, inclusive na quinta-feira passada, quando a gente falou, se tinha necessidade de prolongar uma rua lá para que se pudesse encontrar com as ruas de Cruzeiro, que a gente sabe que existe um fluxo de pessoas e muitas vezes a gente, as divisas territoriais às vezes mais atrapalham do que ajudam quando a gente pensa no desenvolvimento das regiões como um todo, né? E aí o que está acontecendo? Com a perimetral mais para cima, as faixas de terra elas acabam sofrendo uma divisão sobra um restinho que vai ficar com Cruzeiro, digamos assim. Dessa maneira, a gente coloca as faixas de terra, por exemplo, pode ver esse loteamento que já existe ali, ó. Assim é a característica das faixas de terra da nossa cidade hoje. Uhum. São tiras, né? Às vezes de 100 metros por 500, 600, 700 metros. E aí, se tu desloca a perimetral um pouco para cima, claro, não vai gerar problema, mas tu vai gerar uns lotezinhos na parte de baixo ali que são quase que... eles não estão ligados com a estrutura geral, né? E particularmente essa questão ali com o Cruzeiro, não, eu não vejo grandes problemas. Eu acho que se o Cruzeiro conseguir se desenvolver também e se olhar nessa parte, ali é uma área bem pouco povoada, assim, não tem grandes investimentos naquela região ali. Então, se a gente conseguisse desenvolver na questão, quando a gente fala de mobilidade, quando a gente fala de crescimento de dentro para fora, talvez seria até um indicativo bom para ele. E o fato, acho que em alguma audiência foi comentado, por que não bota só 15 metros aqui e faça com que Cruzeiro faça os outros 15? Porque a gente não tem gerência sobre Cruzeiro. Cruzeiro vai dizer, não, eu vou deixar aqui uma picada.
Tudo bem, só que isso é uma observação que eu fiz em relação ao plano vigente, o plano atual, e o que se pretende. Passo para o Tori.
Não, porque a secretária tem grandes investimentos. Se tu começar a pegar a roda de divisa lá embaixo, na beira rio, e subir até lá em cima, tem
muito... A gente está falando desse trecho aqui.
Mas quando se fala em discutir divisa, a divisa tem que ser discutida no todo. Né? Porque a gente também tem problema lá embaixo, no bairro 25, muito mais com esse problema que tem no bairro Floresta. Então, o maior interesse hoje do bairro Floresta, bairro Morro 25, Santo Antônio, toda essa divisa também, porque ela acaba iniciando lá embaixo, na beira do rio, e acaba parando lá na divisa com Santa Clara, praticamente. É um grande problema, eu sei, é um grande problema, mas é, com certeza, assim, ó, o que mais discutimos hoje, o que mais o bairro Floresta quer para resolver, o Morro 25, a divisa, é essa demanda dessa divisa aí, que é um grande problema, eu sei disso.
Mas é que a questão acho que o Hans está falando não é nem a divisa, onde é a divisa ou não, mas a colocação em que local se coloca a perimetral, se é na divisa do município ou se é um pouco mais para cima.
Então, né? Exatamente, mas aí acaba, vamos dividir a parte da divisa do município de Cruzeiro, eu estou te entendendo, quer dizer, mas é interessante isso.
Não, é uma perimetral, né, gente? Sim. Ali ela vai garantir ligações futuras, né?
Ô, Rafael, essa mudança é uma mudança que está sendo controlada lá pela secretaria, porque eu acho que ela seria muito grave se tivesse tudo habitado.
Não.
Como não está habitado, eu acho que ela pode trocar, não tem problema.
Não, é. São situações que a gente tem cuidado bastante no momento de pensar o anel, o sistema viário. Até vocês vão ver que às vezes, por que essa rua não segue reta? Por que faz uma curva? Porque às vezes o relevo também não permite... não é que não permite, mas assim, você precisaria 50 milhões para fazer aterro, fazer ponte, fazer viaduto, quando na verdade existem antigas estradas que os moradores já utilizavam há muito tempo, que essas sim podem ser alargadas e coisa e ser utilizadas, né? Então, assim, aquela coisa de planificação, de ser tudo reto, às vezes, na prática, se torna difícil de ser realizado. Então, mais para cima, se for ver lá por imigrante, coisa, tem algumas situações que a gente segue o traçado natural da via, o traçado atual, porque a gente sabe que fazer um corte reto ali, no caso, tirar aquela rua antiga para uma nova, tu vai passar por propriedade, tu vai passar por questões geográficas bem complicadas de ser, e aí acaba não fazendo, né? Aí acaba não existindo porque é muito caro, é muito difícil de fazer.
Posso dar uma sugestão que eu acho que nós não botamos, talvez não, eu não sei como isso pode ser colocado, as faixas laterais, a RS, a BR. A BR já praticamente existe, mas as laterais aqui nessa zona, por exemplo, porque alguém falou que não tem do Jardim do Cedro, ali, só tem uma chegada na RS. Se a gente tiver essas laterais, que a gente tira o trânsito das vias mais rápidas e mais movimentadas, isso teria como a gente botar no mapa de sistema viário?
Na verdade, as grandes rodovias, elas têm áreas não de
Sim, áreas não edificáveis.
Não, área de domínio e depois mais uma faixa não edificante.
Isso não cabe a gente.
Então, mas assim, é que pelo menos esse lugar, o que eu gosto, não é que eu gosto, mas assim, pelo menos me dá uma certa tranquilidade que essa área, ela está protegida. Então, a partir do momento, por exemplo, está se falando ali naquela obra na BRF ali, então, aquela área entre a BRF lá e MEC, lá a rodoviária, ela é uma área de domínio, uma faixa. Então, ali, a partir do momento que for necessário fazer uma via nova, ela está, pelo menos, garantida, né? Ela não está, não vai precisar ser desapropriada.
Não, está certo, está certo, está certo.
Vou passar a presidência dos trabalhos ao Paulo Thorin. Obrigado.
Vereador presidente, o Hans tem que trabalhar. Então vamos dar continuidade aos andamentos do trabalho aí. Está aberta a palavra aí. Pois não, vereador secretário também não, né? O chefe de gabinete, nosso amigo então, Jean.
Até nós estávamos conversando aqui, eu e o Salvo, em relação à área industrial do bairro Imigrante, do bairro e da parte do Floresta, que a gente observou que existe aquela parte amarela ali em cima, e como fica um pouco perto desses bairros mais humildes e que tem uma mão de obra mais propícia para essas atividades, a gente pensou daqui a pouco se não teria possibilidade, junto à RS, de fazer uma área industrial naquele trecho que está aberto ali ainda. Né? Ali onde está a palavra floresta, ali, né? A gente estava conversando, eu e o Salve, porque daqui a pouco a gente teria uma área propícia para essa atividade ali.
Mas deixa eu só comentar, a área industrial, a gente tem que cuidar muito quando a gente fala em zoneamento industrial, né? Essa área ali foi uma área que a gente já coloca como Z2, que é um dos zoneamentos que mais permitem negócios, né? Então, se tu vai olhar ali hoje, tem uma fábrica de chocolate, tem o gesso, o piá, tem uma série de indústrias que são indústrias, assim, que são indústrias que a gente entende que vão acontecer na cidade de Lajado, né? A gente não espera uma nova BRF, a gente não espera uma nova, até a Fruc, se for olhar a Fruc, escolher um novo local para colocar sua nova fábrica e não foi em Lajado, porque Lajado não tinha a área que eles queriam como condições, que era 200 hectares, próximo de rodovia, longe de centro urbano, então acaba que essas áreas eles procuram. O problema do zoneamento industrial é que ele não permite residência, né? Ele só permite residência se for o único imóvel da pessoa. Esse aqui é meu único terreno, então eu tenho o direito constitucional de poder construir minha casa aqui. Então, por isso que a gente não coloca o zoneamento industrial, que ele é bem mais forte. E esse, no zoneamento industrial, os níveis de impacto, eles são permitidos. Então, tu vai fazer um estudo de impacto de vizinhança, por exemplo, e vai dizer, tá, mas esse zoneamento permite que eu faça isso, esse nível de ruído, esse nível... E como tu bem falou, a gente sabe que ali existem zoneamentos que têm uma característica até um pouco residencial, né? Então, a gente entende que esse conceito do uso misto cabe direitinho nessa situação, porque daí tu não vai ter indústrias muito pesadas a ponto de gerar grandes impactos, mas ao mesmo tempo tu vai conseguir com que pessoas que morem e trabalhem em locais próximos para diminuir deslocamento, né? Então se tu faz uma área residencial num lado e área industrial do outro, e tu exige que essas pessoas precisam se deslocar o tempo inteiro, tu acaba sobrecarregando vias, tu acaba sobrecarregando rodovias, principalmente, que não foram concebidas para fluxo de cidade, né? Essa rodovia, rodovias normalmente são estradas que servem para ligar uma cidade para outra. E a gente que acaba dependendo muitas vezes da BR-386 para sair de hidráulica, para ir para o convento, teoricamente, não seria o objetivo dessa rodovia, né? Então...
Ali, realmente, aquele azulzinho, verdinho mais escuro e mais o amarelo, ele só não permite no amarelo o indústria de alto impacto. O resto, indústria de baixo, de médio, é tudo permitido em toda essa zona ali. Aonde não é permitido é naquele bem clarinho que é para a residência. Ali é residência, então ali... tem a residência junto com o trabalho.
Ainda tem bastante atividades ali também, né?
Na residência?
No Z3.
Sim,
Z3, tem uma série de atividades.
Não. Z3, sim. Eu estou só dizendo aquele bem clarinho que é o Z4.
Esse para o outro lado,
é,
né? A gente tá falando.
Mas aqui é praticamente tudo possível.
É praticamente tudo possível. O que, que a gente tem tomado cuidado é... Por exemplo, as pessoas falam, não tem zoneamento industrial na cidade de Lajeado. Para o tipo de indústria que a gente tem aqui, é uma indústria bem diversificada, a gente não, nós não somos uma região que depende, por exemplo, pega Caxias. Tem empresas gigantescas, né? Pega uma Marco Polo, daí uma empresa que fornece serviços para a Marco Polo, também é uma indústria gigante, também é tudo 500, 600 funcionários. Isso é bom, por um lado, porque tu tem empresas grandes, mas ao mesmo tempo tu coloca toda a cidade sobre o risco de dar uma crise nesse setor, a cidade para. A nossa cidade, na maneira como ela está constituída, é uma cidade com uma diversificação bem grande. Então, a gente tem lá, desde uma fábrica de bala, tem uma fábrica de produto de limpeza, tem uma fábrica de, sei lá, de fralda, tem uma fábrica... Então, a gente consegue enfrentar melhor essas crises, grandes crises setoriais, que daí a gente está mais imune a isso. E esse tipo de zoneamento, de certa forma, permite isso, porque a gente consegue... criar zoneamentos que o pessoal compra ali dois terrenos e consegue colocar a sua, vamos chamar de fabriqueta, mas assim, uma fábrica menor que tem ali 20, 30, 40 funcionários no máximo, né? E aí se essa empresa quebrar, não gera um caos na cidade, né? As pessoas vão, elas acabam sendo absorvidas pelas outras indústrias.
Então,
né?
Na verdade, se nós analisar o objetivo do plano diretor hoje, que vem para casa, ele é realmente para a gente trabalhar indústrias menores de não tanto impacto no município. Porque a gente observa assim, até por pessoas...
O plano atual também é assim, tá? Se for olhar. O plano atual, vigente também.
Mas o plano atual nem quero falar porque ele é uma coxa de retalhos. A gente tem que falar aqui do novo. O que acontece? Pessoas amigas minhas do mercado imobiliário comentam hoje e dizem para mim, Jean, eu preciso de 5 hectares. Vê lá no mapa lá,
procura.
Se tu acha 5 hectares para botar uma indústria.
Tu não acha?
Não tem.
Mas isso aí é um pouco da característica também da maneira como as famílias, por exemplo, Lajeado nunca foi uma cidade
eu coloco assim, ó,
de grandes latitudes, digamos
daqui
assim.
Daqui a pouco,
né?
Ali no bairro Floresta a gente pode ter uns 10 hectares ali, com uma área industrial que a gente pode colocar duas indústrias, ou até colocar quatro indústrias ali de 2,5 hectares.
Mas já deixa eu comentar com você. A área industrial ela tem um valor venal menor do que as áreas mistas, né? Então, assim, a partir do momento que... É difícil tu achar 5 hectares hoje, porque a maneira como... Antigas famílias que tinham lá 20 hectares, que era já uma grande propriedade, tinham 6, 7, 8 filhos. Então eles se dividiam, então, eu não quero vender agora, eu quero vender depois. Não, eu já vou vender para lotear, porque eu já quero.
Eu me refiro da seguinte forma, a gente tem uma área boa na beira da rodovia, tá? Se nós observar conventos de São Bento, tem uma grande área hoje, espaçosa, para absorver residências. Certo? Loteamentos menores, grandes, a gente tem uma área bem grande para absorver toda essa população em forma de residência. A gente teria que pensar daqui a pouco, claro, a gente tem lá no bairro Imigrante, que se aumentou a área do que era antes, isso é muito benéfico para poder colocar novas indústrias, mas se observar aqui nesse canto aqui, a gente tem ainda espaços sobrando para colocar umas áreas maiores para trazer algumas indústrias, por estarem na rodovia.
No amarelo tu pode colocar
No amarelo
tudo.
Tu pode colocar.
Uma metalúrgica...
Sim, no amarelo. Se tiver a liberação do meio ambiente,
não,
pode.
Uma metalúrgica de 5 hectares não coloca.
Mas eu vou dizer assim...
Sim, não coloca porque não tem os 5 hectares.
Não, tem.
Mas
por que não coloca?
Não coloca pela parte ambiental, pelo zoneamento.
Ah, ambiental daí.
Mas assim, né?
Agora, se tu tem uma área industrial, tu coloca.
Mas já, e aí até que ponto, mas aí olha só, tu vai criar uma área industrial, mas o impacto ao redor, ele vai existir de qualquer maneira, né?
Eu vou até citar aqui o que eu acho... Marco Polo, que tu falou, de Caxias, quer citar?
Já pode de passa para lá.
Mas aí, olha só, não tem área. É que olha só, a Fruc estava pedindo mais de 100 hectares para a próxima fábrica deles. Eu duvido que a Marco Polo venha em 5 hectares. Porque ela vai precisar uma série de outras indústrias que vão se colocar ao redor.
É um braço da Marco Polo para fazer uma parte das carretas. O cara procurou, não tem. Ele vai botar além da... Tá vendo uma área além da 453, o que, que vai dar em Cruzeiro?
E tu sabe por que não tem? Imagina, tu sabe por que não tem também? Pelo seguinte, quanto é um hectare ali?
Aproveitando a tua fala, é importante isso, mas sabe qual é que é o maior problema que aconteceu? Antes de passar a palavra para o Gustavo, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ó, que na verdade...
Desculpa.
Não, tranquilo. Que na verdade o que aconteceu? Quando é mal planejado as coisas, é isso que acontece. Por que, que hoje apertou dessa maneira? Porque o município, ele se descuidou em ter interesse público e lacrar certas áreas, onde o município poderia ter interesse para fazer indústrias. E aí o que, que aconteceu? O município se preocupou muito em fazer o desenvolvimento através de loteamentos. E infelizmente ou felizmente os loteamentos acabaram crescendo e valorizando muito as áreas vizinhas do lado. Por quê? Porque se o município tivesse se elevado antes, que nem o Mozart levou um tempo atrás, comprou uma área grande lá, que a Benjamin saiu lá no fundo, né, Mozart? Que acabou tendo um valor exorbitante, mas é verdade. A inteligência foi dele. Aí não estaria acontecendo o que acontece hoje. Mas a verdade não é culpa dessa administração agora, ou talvez uma outra.
Não.
É de várias administrações. Aí o que é que aconteceu? Aconteceu que liberaram se preocupar em fazer loteamentos. Loteamentos. Pô, eu tenho 20 ou 30 hectares aqui mesmo que é da família. Não, vamos dar uma segurada, porque o terreno aqui, há 5 anos atrás, estava vendendo por R$2.000, hoje vale 80. Quem é que vai querer vender? Agora, se o município tivesse desapropriado, ter marcado tudo direitinho, a coisa seria bem diferente. Mas é culpa de vários antepassados nossos, né, que administraram o Lajado. Então, hoje, não, mas a verdade é...
Não, é isso aí.
Hoje, tu está completamente certo no que você está falando, porque realmente hoje não temos como fazer grandes indústrias no Lajado, porque nós não temos...
E uma coisa que a gente tem que cuidar muito é não criar ilhas de zoneamento industrial, porque o zoneamento industrial, orientação, assim, ele tem que ser grande, porque tu não vai imaginar uma indústria vindo, ela vai criar várias outras indústrias ao redor, se for uma indústria grande, né? E aí o ponto é o seguinte, claro, nós temos uma indústria de fazer loteamentos. Então, assim, se lá, 30 anos atrás, talvez, tivesse segurado o perímetro urbano e segurado um pouco para que essas áreas mais distantes fossem reservadas para indústria, assim... Talvez hoje a gente poderia estar visitando empresas para, ó, traz a tua indústria para cá.
Ah,
hoje é uma coisa que é difícil de fazer, né? Mas por consequência, daí vamos olhar o lado bom disso. A gente também consegue trazer uma população pujante para cá, que ela pode até trabalhar em Arroio do Meio, ali onde tem indústria, em Estrela, mas ela acaba morando e comprando aqui.
Começa, né?
Então,
mas hoje nós pagamos o preço porque não planejamos antes, salvo.
Paulo, secretário, assim, ó, eu entendo, e vamos pegar bem historicamente o que aconteceu com o Lajado, Paulo, e nós entendemos bem dessa região. Foi largada a população toda lá para o sul, e daí se quer botar a indústria no norte. Ali nessa região, sim, Paulo, tem local, secretário Rafael, tem local para botar indústrias. Certo? Tem local. Eu acho que nós temos que sim pintar um mapa diferente. Nós temos que pintar um mapa diferente, dar, propiciar indústrias mesmo, Marta, com impacto maior. Vamos ver, porque uma salva foi para a Estrela? Tá? Porque eu não entendo que uma cervejaria impacto ambiental maior, mas...
Acho que a salva não foi por causa do...
Tá, mas vamos ver. Tem um exemplo, a Bremil, etc. Mas assim, ó, ali, secretário, o que eu peço é assim, ó, nós estamos lidando nessa região ali. Ali tem área, sim, que dá para reservar para indústrias, porque é onde tem o contingente maior de população. E o plano, Rafael, o plano, ele privilegia isso, para parar com os grandes deslocamentos, ok? Então, assim, ó, mas só que se tu olhar áreas industriais no norte e população no sul, tá? Então, assim, ó, nós só estamos lançando para pensar Vamos pensar se nós formos vencidos na ideia, nem nós estamos só começando a pensar nisso aí.
É que eu volto a informar, eu volto a dizer, né? Essa área amarela, e é por isso que ela permeia a cidade inteira, ela permite indústrias porradas, gente. Ela, daqui a pouco ela não permite lá uma gigante, lá uma, sei lá, uma química,
talvez
uma
ela...
química gigante, mas talvez ela nem seja benéfica. O que acontece hoje, né? A Salva não saiu de Lajada, Proust, não está em Lajada por causa que... por causa do zoneamento que não permitia a instalação dela. Ela não está, porque provavelmente aquela área que ela comprou na beira da 386, um pouco mais adiante, ela pagou menos que dois, três terrenos que ela pagaria aqui. Com certeza. Tu pega três terrenos em Convento, vai gastar 240 mil. Se tu perguntar para ele quanto ele gastou um hectare lá em Bom Retiro, lá naquela área, talvez ele pagou isso, sabe? Então, assim, daí tu vai pegar a área, daí ele não tem impacto de vizinhança nenhum, ele pode fazer uma festa se ele quiser até a hora que quiser, se ele quiser deixar a máquina trabalhando 3 da manhã, ele não precisa se preocupar. Aqui hoje, as pessoas, que nem o vereador Marquinhos falou, as pessoas vão se colocando próximas, e elas não pensam assim na hora de... Desculpa, né? Elas não pensam na hora de morar que ali vai dar impacto, porque ela não está dormindo ali enquanto está sendo... feita a casa. Daí quando a casa está pronta, que ela mora, bah, mas esse caminhão saindo aqui todo dia, 4 da manhã, fazendo barulho. Daí eles vêm na secretaria lá do meio ambiente e dizem, ó, tem barulho lá na minha casa. Mas quem veio antes, né? Isso é uma coisa que às vezes a gente não cuida muito. Então, aqui, nessa área, por exemplo, floresta, tu pode colocar muita indústria que a área permite. E nessas áreas que não estão loteadas ainda... Se a pessoa quiser comprar para colocar uma indústria, ela até pode comprar, mas eu entendo como muito difícil a possibilidade dela fazer isso, pelo valor que essas áreas têm, por ser lajado, vai ser bem mais barato, infelizmente, vai ser bem mais barato. E aí, mesma coisa, vamos, o município desapropria, o município vai ter que pagar o valor de mercado igual, né? Também vai pagar bem mais caro.
Só um pouquinho, posso... gente, ali, ó, aquela parte que a gente botou... A indústria lá onde já estava o distrito industrial, que é um distrito pequeno, é um local que tem muito espaço para moradia. É um local onde a indústria pode se estabelecer, e ainda é mais do que aqui. É, tem espaço para morar e trabalhar, só não dentro do distrito industrial, para que lá aquela indústria que vai incomodar mesmo fique lá dentro. É a mesma coisa que em volta do aterro sanitário. Que em volta do aterro sanitário é uma parte industrial. Por quê? Para proteger a pessoa até. Nem é proporcionar grandes empresas. É para proteger o morador. Porque no distrito industrial, onde é industrial, tu não pode morar.
Nada, mas assim, eu ainda estou com o Sábio pegando na tua fala, sabe? O que que acontece? Ainda eu acho que a culpa é a administração. Porque tem um descontrole, ainda tem um descontrole, né? E liberar loteamento, aonde tem interesse público. Se fosse começar a trancar agora, tu acha que uma empresa vai querer vir? Claro que o Zanata tem razão em parte. Eles não vão querer comprar aí 2, 3 terrenos e pagar R$500 mil. Por quê? Porque não tem interesse público. Se já tem interesse público, o Sábio estava bem certo na posição dele, colocação dele. Tranca tudo isso aí agora. Dá uma trancada para ver como acontece. Eles jamais vão se preocupar em querer vender para empresas a grandes lotes de terra aqui, porque o valor é, na próxima do país, por menos para a Lajada, é praticamente um lugar mais caro que existe no país, ou o segundo ou terceiro mais caro. Por quê? Porque tem um descontrole e todos os empreendedores estão com bons olhos, até os empreendedores de fora, que querem fazer loteamento Lajado, porque Lajado tem a facilidade também. É uma cidade de polo, desenvolve, mas só precisa analisar certos pontos. Onde o vereador sabe, eu acho que ele ainda tem razão de trancar alguns locais, não facilitar o loteamento, a coisa seria diferente. Vereador Nilson.
Eu queria comentar um pouquinho ali sobre o artigo 24 e também fazer o mesmo uso das palavras do vereador Salve aqui, do Tore, sobre essa situação ali. Nós temos ali já várias empresas ali dentro dessa floresta ali. Uma delas é a PAP, né? PAP que criou um loteamento deles próprio. É. O loteamento era deles e eles montaram uma empresa no loteamento, e aí como tinha uma grande área de terra, resolveram então lotear e hoje há uma grande população ao redor da PAP, e vários caminhões, patrola, tratores e retroescavadeira ali no meio do bairro. Né? Então, e quando você vai em direção a Venâncio, na 453 ali, ó, acho que logo no começo, logo que passa a BRF ali, já tem várias empresas ali também, ali, nessa parte amarela. Essa parte amarela ali, logo no começo dela, no entroncamento lá, da 130 como a 453, ali assim, várias empresas. Então seria interessante aquela área ali deixar mesmo pintado, como os colegas têm falado aqui. Porque tem fábrica.
Não,
mas...
É. Não, gente, mas é isso
tem
que...
Tem fábrica de piscina.
Elas permanecem. Tem, assim, ó, essas indústrias que tem ali, nesse triângulo, ali no entroncamento, que vai para Cruzeiro, para Venâncio, tá falando, isso, né? Ali pode ser colocado em indústrias muito maiores das que estão ali já. Porque ali hoje a gente tem uma fábrica de chocolate ali, que é a do Gemelli, a gente tem o Gesso Piá, a gente tem uma transportadora... tem umas coisas, pode ser colocado coisa muito maior ali, sabe?
Tem uma vara grande de terra ali ainda, logo que você, antes do Lajadense ali, assim.
Sim.
É uma área grande de terra ali ainda.
Sim, mas é isso ali, mas ela hoje está pintada.
Amanhã depois
da
área indígena toma conta daquilo tudo, já era, né?
Não, mas ela está pintada para poder receber indústria, para poder, porque essa é uma das nossas intenções, né? Por exemplo, a PAP montou toda a produção de asfalto e coisa, ela montou ali na beira da RS. No nosso entendimento, é até melhor que ela esteja na beira de grandes rodovias do que dentro. Imagina se ela tivesse 500 metros para dentro lá. É. Aí as pessoas que iam morar nessa ruazinha ali iam viver o inferno, né? Porque é caminhão, carreta, carreta trazendo escavadeira hidráulica, essa coisa toda. Então é até melhor que ele se concentre nas rodovias para diminuir um pouco o impacto que tem com os moradores, né? Então por isso que vocês vão ver todas as grandes rodovias pintadas com esse amarelo, justamente para a gente começar a trazer. Por exemplo, tu pensa em uma empresa da Costaneira, por exemplo, que está ali no centro da cidade, no meio. É carreta chegando todo dia, entrando e saindo, né? Então assim, seria muito melhor que a sede, que o depósito deles estivesse na beira de uma rodovia. Tanto para a cidade, que não teria esse impacto, tanto próprio para quem entrega material para eles. Imagina, tem que ficar entrando na cidade, passando por sinaleira, uma carreta, esperando sinaleira para descarregar, né? Então, assim, esperando o caminhão, daí tem um carro estacionado, ele não consegue fazer a manobra para entrar. Então, essa é a principal ideia das principais rodovias estarem pintadas com amarelo hoje, para garantir, para devagar, que o Marco falou, a cidade demora para se desenvolver. Isso não é uma decisão que eles vão tomar hoje, amanhã eles têm um novo depósito. Demora, precisa de investimento, precisa de um planejamento todo financeiro da empresa, mas a partir do momento que eles fazem isso, eles têm local adequado para poder se colocar ali, né?
O artigo 24 ali fala de 5 áreas especiais, uhum, né? E, será que não seria, mas é que aqui está dizendo já as existentes. Tem como acrescentar alguma não existente e criar alguma nessa área sul aí? Porque nós já temos, na verdade, o parque de eventos dentro da área sul, né?
Sim.
Mas no nível de parque do SIC, assim, teria como...
Não, é exatamente isso que a gente estava querendo, tipo, exclui-se dessa sessão as áreas especiais já identificadas e estabelecidas por lei. Então, que são o Jardim Botânico, o Parque Teobaldo Dias, o Parque de Engenho, e o Parque de Imigrante e o Parque de Eventos. Esses ficam fora do zoneamento, eles são especiais. Os outros ficam dentro do zoneamento.
Aqui esse capítulo aqui das áreas especiais, ele trata principalmente o que são áreas especiais. Isso é mais uma prerrogativa que o plano diretor precisa conter isso do que necessariamente uma coisa de cunho prático, assim, porque a gente vê muito pouca coisa acontecendo. Isso aqui é só quando tem lá esse zoneamento que não permite fazer alguma coisa e tu quer permitir, né? Então, tu decreta e aqui ele classifica, e esse 24 fala especificamente do ato que instituir a área especial. Então, assim, a partir do momento que o poder público define como área especial determinado ponto, ele vai ter que seguir esse trâmite. E aí o 24 só fala, exclui-se desse trâmite, para não precisar fazer esse trâmite, ele já está, ó, essas aqui já são especiais. Essas aqui não precisam passar por esse trâmite porque elas já, a gente já identifica elas como sendo. Agora, se tu quer criar uma nova...
21.
Ah, lá, sei lá, que nem aquela área da Fundef que foi doada lá para fazer o hospital deles antigamente. Ela estava num zonamento que não permitiria aquilo. Então ela teria que ser transformada em área especial. Aí ela teria que seguir esse rito aqui para poder ser executada, entendeu? Isso aqui é mais um rito do que a... do que...
Juneca, é só para...
A preocupação de fazer parque ali naquela zona, que é interessante, mas tem vários lugares. Aí tu tem ali, ó, o 21 diz que tu, as áreas especiais serão instituídas por decreto. Então, ali tem que trabalhar o decreto para instituir aquele parque, que a gente já fez um desenho. Tem que fazer o decreto, que ali vai ter um parque.
O decreto institui a área especial e aí em até 3 meses ou 6 meses, hoje é 3 meses, mas a gente bota 6 porque às vezes é complicado de fazer, 6 meses tem que vir um projeto de lei para transformar essa área especial propriamente, senão ela caduca de novo. Que foi o que aconteceu com a área da PAI, por exemplo. Que foi decretar a área especial e depois veio o projeto de lei aqui para transformar ela.
Gente, assim, ó, aproveitando a fala de vocês, agora é 10h05, nós temos mais 10 minutos de reunião, então a palavra está aberta, até porque é sempre até as 10 e tem muito que tem compromisso aqui, inclusive eu. Então, nós temos 10 minutos de reunião, está aberta a palavra aí.
Eu posso perguntar uma...
Fica à vontade, Marcos.
Hoje era para a gente discutir um bairro que a gente acabou não discutindo.
Mas onde é?
Continuar assim, porque aí a gente não consegue evoluir, né? Esses 3 bairros que estavam propostos, tem muita coisa que vocês ainda gostariam de discutir ou está pronto, pelo jeito?
Nem foi falado de São Bento ainda. A Marta está certa, só que o que acontece, Marta? A gente até conversou nos dias passados aí que dificilmente uma sessão dessa, uma reunião dessa, nós conseguimos resolver os 3 ou 4 bairros numa reunião só. É claro que a pauta sempre seria específica para aquilo, para aqueles fins, mas é como se fala em plano diretor. Aí as dúvidas elas acabam acontecendo, surgindo e infelizmente a reunião acaba sendo misturada com tudo um pouco. Mas é importante também, mas eu acredito que na próxima quinta-feira a gente consegue sim, eu acho que deixar os outros bairros prontos aí. Então, eu acredito assim que às vezes até a gente pede desculpa aí para vocês também que fazem parte desse projeto plano diretor e que praticamente participam das reuniões todas aí, que tem alguns vereadores que não participam, não vêm e acaba ficando até um pouco meio chato para nós também, porque nós queríamos tentar ver a possibilidade de quanto mais enxuto esse projeto viria para votação, Zanata, seria mais importante talvez para todos. Mas eu percebo, e até eu acho que eu falei na terça-feira, junto com a presidente Neca, a respeito, então, de algumas sugestões, enfim, dos demais vereadores a respeito dos seus bairros, que todos os vereadores, eles são vereadores do município inteiro, mas sempre tem determinados vereadores que moram, residem no bairro e têm um conhecimento melhor que nós. E eu percebo que o nosso trabalho, por mais que a gente está se esforçando aqui, eu fico um pouco triste como vereador e a experiência que eu tenho nessa casa aqui, que muito do nosso trabalho vai ser um pouco em vão devido à não presença de certos vereadores na casa, que acabam, então, não entendendo o contexto do projeto e do plano diretor e que poderia, talvez, vir aqui, né, e colocar algumas sugestões sobre os bairros que eles representam também, Zanata. Eles acabam não vindo. E eu vejo que a gente está fazendo força, a gente agradece com certeza sempre a presença de vocês, os demais vereadores que possam estar presentes, os assessores aqui, mas eu vejo que nós temos uma deficiência, sim, de alguns vereadores que não comparecem às reuniões e que vão acabar, então, enchendo o nosso plano diretor de emendas. A gente tem que respeitar o vereador, mas é uma pena, né? Por isso que a gente sempre convida a todos para participar dessa reunião, que é importante, como o secretário está presente também, e a equipe, mas enfim, nós vamos continuar trabalhando em cima disso e eu acredito que está sendo bem avançado e está sendo discutido e também tirando muitas dúvidas aí. E eu acho que o Zanata também está esclarecendo o secretário muitas coisas para nós, que é muito mais importante. Então, eu acho que na próxima quinta, assim, a gente vai ter a outra reunião para tentar resolver essa parte sua ali. E daqui um pouco é natural o debate surgir algumas outras perguntas, informações, e o secretário está presente aí, e o pessoal aproveita então a oportunidade para tirar dúvidas. Mas eu só estou aproveitando o momento oportuno e vendo também se algum vereador, né, tem alguma Alguma coisa para perguntar para o secretário ainda? Não sei se tiver alguma dúvida. Nilson, vereador. Vereador Marquinhos. Tem alguma dúvida ainda a respeito de alguma coisa? Pois não, Paulo?
Para a próxima quinta-feira continua, então, os dois bairros que não foram debatidos, ou os três, ou vai ter outro bairro?
Não, continua os três. E aí, se surgir algum assunto a mais, a gente veja aí, que eu acho que o secretário está desempenhando muito bem aí também, a presença dele aí, eu acho que a gente vai se encaixar em alguma coisa. Mais alguma coisa? Neca, tu tens alguma coisa para falar, pedir alguma dúvida com o secretário, com as pessoas que estão presentes ainda, ou está...
Bom dia a todos. Eu realmente, na última sessão, você falou nos avisos gerais, né, pedindo, solicitando, a gente não convoca porque nós não temos esse poder para essas sessões, de muitos colegas não estão entendendo que é um projeto muito importante para a Lajado e que a participação deles é necessária. Assim como o colega falou, a maioria moram em bairros diferentes, cada um é detentor de um conhecimento maior no bairro que mora. Então, contribuiria para nós. Mas, infelizmente, é algo, Paulo, que além de convidar, a gente não tem outra alternativa. Mas a gente agradece muito aos nossos parceiros aqui, a Márcia, o Ricardo, a outra menina que está saindo também, que vem aqui, que na verdade vocês...
É Marta, eu corrijo depois.
Vocês estão nos assessorando, né, Marta? Porque aqui ninguém é técnico e a gente fica ouvindo. E eu imagino que quando passar para outros bairros, talvez que interesse mais a alguns, eles venham e participam. Seria isso.
Ah, Marta, já corrigimos. Tu tem alguma concessão final antes de eu passar para o Zanata? Tem alguma concessão final ainda para fazer? Está tranquilo? Entendi. É o foco,
até porque
pouco ele acabou
fala
meio.
De uma situação, tu pega exemplo de um outro bairro, a gente acaba pulando, né? Não tem como tu focar só.
É,
até pelos exemplos que o próprio secretário usou, ele usou várias situações de outros bairros, necessariamente tu não consegue ficar só naquele. Então, mas eu penso que de repente a gente vai no próximo.
Uma orientação, uma ideia, assim, ó, na próxima reunião, a gente pode fazer um apanhado geral do que. A gente coloca o mapa dos bairros ali e explica o que, que é cada cor, o que, que pode, o que, que não pode, o
que
é. E aí, a partir dali, a gente pode começar a responder algumas dúvidas que vão ficar. Ah, você falou ali que o amarelo é zona 2. O que esse zona 2 pode? Ah, pode indústria, pode não sei o quê, pode residência, pode prédio. Ah, tá bom. Porque daí daqui a pouco a tua dúvida é, ah, por que não pode prédio em São Bento? Não, mas ali no amarelo pode, sabe? Daí tu já começa a diminuir. E assim, ó, fica o recado aí, vocês podem falar na sessão ou entre no grupo de vocês. Talvez aqui não seja o momento de de tirar aquelas dúvidas específicas que é muito individual, né? Assim, ah, eu não estou entendendo isso aqui. Sabe? Esse lote aqui, o que vai poder? Porque senão a gente começa a entrar em discussões individuais e aí eu acho que a gente está à disposição. Meu Deus, a Neca já veio várias vezes lá no gabinete, a gente conversa. Veio lá e diz, Rafa, o meu bairro de mais sintonia é o bairro Imigrante. Aí aqui o pessoal lá está me cobrando que a zona industrial não pode residência. É verdade? Sim, é verdade. Assim, papapá. E aí a gente pode daqui a pouco já diminuir essas dúvidas que vêm para esse encontro, porque 2 horas realmente, ele passa voando se ficar, porque daí tu usa exemplo, vai para outro, então tu já chega com a coisa um pouco mais mastigada, né?
Fica à vontade.
Toda vez que a gente vem aqui,
opa,
é muito interessante para nós, porque a gente também vai ratificando as coisas, vai pensando se nós estamos certos, se nós não estamos. Então, isso não é vir aqui só para dizer o que está sendo feito. Isso faz com que a gente pense também. E eu acho que isso é bem importante. A gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente fez um trabalho junto com a prefeitura, tem algumas coisas que tem que melhorar, claro, mas eu vejo que toda vez que tu sai, claro, sempre enriquecido de qualquer discussão, que a gente aprende. Então, é tempo, né, que a gente tem que vir, mas é bom para a gente também, não só para vocês, para nós também é bom.
É, Marta, eu acho que as reuniões são bastante produtivas. As dúvidas, elas estão sendo esclarecidas na medida do possível. Eu acho que o Zanada também apresenta muito bem, porque a gente não vê de outra maneira. Então, eu acho que cada um tem uma sugestão, cada um tem um pensamento, uma visão, e eu acho que todo mundo tem que ser respeitado dentro do seu quadrado ali. Eu acho que ela é muito bem produtiva, e eu acho que, desse princípio, eu acho que vamos chegar com certeza a algum denominador comum aí para que possamos fazer Lajado crescer cada vez mais. Então, eu acho que, desde já, eu agradeço a presença de todos os senhores, né, e eu não sei se o Zanata tem alguma consideração final para falar ainda, não. Eu agradeço, então, a presença do secretário Zanata, dos vereadores presentes, a Neca, o Marquinhos, o Nilson, o Salve, que já saiu, o Ranzi, também os assessores, funcionários da casa, a imprensa, e que a gente convoque a próxima reunião para a próxima quinta-feira para dar continuidade ao nosso trabalho, então. Então, boa quinta a todos, vão todos com Deus e bom final de semana. Obrigado para todas as comissões, né, Paulo? Vocês também, a Patrícia, a menina aí. Muito obrigado pela presença. E um abraço para o Beto lá atrás, né, Beto? Obrigado por sua presença aí também.